Rádio Namib fala a verdade.
Noticiário de terça-feira, 7 de setembro de 2021, na sua Rádio Namib fala a verdade, com os seguintes tópicos. Governador Archim Mangueira assume liderar campanha de doação de sangue para salvar vidas nos hospitais no Namib.
Ser o grande incentivador de doação de sangue.
Mais de 400 trabalhadores, entre auxiliares de limpeza e protetores escolares no Namib, clamam por vagas no setor da educação.
Ministra, por favor.
Sociedade civil no Cunene lamentam a falta de eficácia do programa do combate à fome e pobreza nas comunidades locais.
Afinal, quem cabe combater a pobreza?
Mulheres feirantes no Cunene intentaram uma ação judicial contra o governo local pela destruição da feira de negócios.
Que o governo faça alguma coisa.
Nós somos a Rádio Namib Fala a Verdade, edição de terça-feira, 7 de setembro de 2021. Coordenação e produção de Armando Chicoca, edição e técnica de Fonseca Tchung, apresentação de Madalena Chiquenge. Eis o desenvolvimento das notícias. O governador do Namib, Archim Mangueira, assumiu na semana finda liderar campanha de doação de sangue para salvar vidas nos hospitais na província. O governante fez estas declarações à margem da visita da ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, nesta província.
Além do apelo que tornamos público em relação à vacinação, portanto, vai ser uma luta diária, mobilização dos nossos concidadãos para vacinação. O governo provincial do Namib também propôs a partir de agora ser o grande incentivador para a campanha pública de doação de sangue. Muitas crianças morrem nos nossos hospitais e sem saúde por falta de sangue. Infelizmente, os doadores são somente familiares. Preciso termos a noção que doar sangue significa salvar vidas e vamos mobilizar toda a sociedade namibense para estar sensível a esse tema e, com isso, digamos, evitarmos mortes e protegermos as nossas crianças, que são o futuro do país.
E a ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, valorizou o empenho das autoridades locais na luta contra a Covid-19.
Estamos numa fase bastante sensível em que começamos a ter um aumento do número de casos e óbitos na província, mas toda a comissão provincial, muito bem liderada por Sua Excelência Governador Provincial Archim Mangueira, está a dar uma atenção especial, quer no controlo da pandemia, com medidas sanitárias, com boa vigilância epidemiológica, vigilância laboratorial e também com a vacinação, que é uma arma poderosa que nós temos por esta altura no combate à pandemia.
Florindo Cinco Reis e Fernando Cacinda, analistas do Namib Fala a Verdade, acreditam que com este apelo do governador do Namib poderá-se evitar mortes nos hospitais.
Quando temos um incentivo do governador, acreditamos que é bem-vindo, porque todos nós podemos passar nessa situação. Nós temos aquela situação em que você vai ao hospital e não tem sangue. Há quem diga que ontem vinha aqui um grupo que doou sangue. E nós, às vezes, também temos que ser um pouquinho sério nessas situações. E muitas das vezes, os nossos técnicos de enfermagem não têm sido sérios nestas situações.
É uma iniciativa boa e chama-se aqui a consciência dos técnicos de saúde, tal como o Dr. Cinco Reis disse, que muitas vezes não acabam de exercer com ética e moral de odontologia profissional aquilo que é a função, a sua profissão. Disse muito bem o Dr. Cinco Reis que muitas vezes lá há kits de sangue. Os indivíduos vão lá, portanto, aflitos, mas são aqueles indivíduos que quase fazem uma comercialização, fazem uma espécie de um mercado de sangue, mas sabem que aquele indivíduo está aflito. É preciso que haja fiscalização, a moralização e, sobretudo, a questão de um acompanhamento sério para que realmente estes sangues não parem em mãos alheias.
vivos.
Mais de 400 trabalhadores, entre auxiliares de limpeza e protetores escolares no Namibe, clamam por vagas no setor da educação. O grito de socorro foi manifestado nesta segunda-feira, 6 de setembro, durante o debate sobre as macas no setor da educação no Namibe. Acompanhe os depoimentos de mulheres e homens que dizem estar aflitos e pedem a intervenção das autoridades.
O que nos fez vir aqui é injustiça no setor da educação. Ano passado, foi em setembro, escrevemos uma carta para o segundo secretário e o primeiro secretário para ver se velasse no nosso caso, porque nós já estamos há muito tempo a trabalhar. Então, assim que nós chegamos lá no partido, quem nos recebeu é o segundo secretário, que é o senhor Augusto Sabino, que nos recebeu. Assim que ele nos recebeu, nós metemos a nossa questão, escrevemos também a carta, ele leu a carta, nós também explicamos vocalmente. Então, ele disse, vai reunir com o diretor provincial para ver se como é que fica a vossa situação. Depois vamos chamar vocês para ver como é que fica a situação. Nós fomos, éramos 12 elementos que fomos para lá para o partido. Voltamos lá a segunda vez e eles nos disseram, epa, o vosso problema, o governador já está por conhecimento do vosso problema. E o governador escreveu para a ministra e a ministra deu o aval a dizer que este ano já não vai a tempo de tirar um concurso para essas pessoas, mas em janeiro do próximo ano a gente vai tirar um concurso para essas pessoas estarem inseridas. Nós todos ficamos alegres, recolheram todos os nomes em todas as escolas para ver se nós todos entrássemos. Ficamos naquela. Passando uns dias, me incumbiram a responsabilidade de dizer que eu estaria a ligar para eles para saber como é que o nosso processo estava a ocorrer. Eu liguei para o senhor Chamba me disse, estás aonde? Eu estou a trabalhar. Não podes vir aqui? Eu disse, sim, posso vir.
Saí do... senhor Chamba?
Esse senhor Chamba trabalha no partido. Assim que eu fui para lá para o partido, cheguei lá, encontrei ele, ele começou a reclamar sozinho. Ah, não, vocês nunca pagaram a segurança social. Mas, na verdade, nós nunca pagamos segurança social porque o dinheiro que nos dão... nem por sustento dos nossos filhos não chega. Nós praticamente trabalhamos com amor à camisola. Fomos para Luanda, nós éramos para ir mesmo muita gente e ir sentarmos na casa do papai João Lourenço. Mas o dinheiro é que nos fez com que nós não íssemos todos em Luanda. Fui só eu como Carolina que fui em Luanda. Posto lá, entreguei a carta lá no Ministério da Educação. De segundo dizem que nós não recebemos o ofício. Quem recebeu o ofício é o senhor diretor provincial. Fomos lá lhe perguntar o que é que vinha a dizer no ofício, ele respondeu a dizer que a ministra só perguntou o que que está se passando aqui. Mas, nas nossas orelhas passou uma abelha que nos disse que a ministra não falou nada disso. A ministra disse que para abrir o concurso interno, tinha que abrir o espelho, ver quantas vagas tem. O senhor diretor tinha que tirar uma parte desse pessoal para meter dentro e o outro pessoal esperarem. Mas o diretor diz que a ministra mandou perguntar o que é que está se passando aqui. Mas agora que estamos a ouvir que a ministra vai vir para aqui, para nossa casa. Ministra, por favor, por amor de Deus, você sendo mãe, sente a dor das outras mães. 20 anos, 15 anos, 14 anos, 16 anos a trabalhar. Amor à camisola. Sou mesmo aqui no sul, porque se fosse em Luanda, ninguém poderia aturar isso aí.
Havia um concurso público na área dos administrativos, protetores escolares. Se fez esse concurso em 2016 e só aprovaram apenas 75 elementos. Esses 75 elementos entraram como efetivo e nós ficamos na lista B. Nos disseram que vocês não serão efetivados porque o valor lá da finança não foi suficiente. Apenas os documentos foram visados desde 2016. Até hoje, estamos sempre a trabalhar. Nós, como protetores, estamos a trabalhar nas escolas, mas só que nós somos efetivos. Não ganhamos o dinheiro que os colegas que entraram em 2016 ganham.
Somos obrigados aos deveres. Não temos nenhum direito. Só não tem direito à segurança social, não tem direito à férias, não tem direito à subsídio. Assim como que vamos ver. Durante muito tempo, 16 anos, 15 anos, 14 anos, 8 anos de trabalho. É só pagar segurança social. Amanhã a pessoa vai mais no Beirão e trabalha no Estado. Nós estamos a fazer o trabalho do governo. O Estado é uma pessoa de bem e deve fazer bem a todos.
Ouvíamos o clamor das mulheres e homens que há mais de 20 anos serviram os interesses das instituições escolares no Namibe. E o diretor do Gabinete Provincial da Educação no Namibe, Valério Arcanjo.
A maior dificuldade é a falta de auxiliar de limpeza e de protetor escolar. Nós realizamos um concurso público, então vamos inserir essas novas funcionárias, mas o número não é suficiente.
Para o filósofo Fernando Cacinda,
a ministra da Administração Pública vai para a ministra das Finanças, vai para a ministra do setor da Educação. Estamos tristes, conduídos, com alma lesadas, porque sabemos muito bem que durante muito tempo as nossas escolas estavam tanto na vanguarda das nossas auxiliares de limpezas, que é onde está chamada de eventuais. Ficamos durante 20 anos, outras mais, e hoje, por conta do concurso público que houve, está assim encerrados os contratos com eles, ou seja, foram enxotados. Vamos analisar, são pessoas que ficaram 20 anos. Foram enxotados porque o discurso que vem que não tinham a idade para concorrer. Devemos analisar o seguinte, durante esses 20 anos trabalharam onde? Como eventuais. Não seria necessário passarmos um certificado, uma declaração que diz que esses indivíduos têm o requisito para concorrer, porque naquela altura em que eles entraram com uma idade propícia para ter o acesso ao concurso público.
Os membros da sociedade civil no Cunene lamentam a falta de eficácia do programa do combate à fome e pobreza nas comunidades locais. O desenvolvimento desta notícia é com a jornalista Esther Kulemba.
O advogado Hermenegildo Aileng, defensor dos direitos da criança no município do Curoca, disse que é lamentável que se vive no interior das comunidades da província do Cunene por causa da situação da fome.
Combate à fome e à pobreza. Cabe ao Estado, em sede das suas tarefas fundamentais, promover a erradicação à pobreza, promover o bem-estar, a solidariedade social e a elevação da qualidade de vida do povo angolano, designadamente dos grupos populacionais mais desfavorecidos, o combate às assimetrias regionais e sociais, para que se possa ter melhoria sustentada no índice de desenvolvimento humano em Angola. Este é um exercício de cidadania que as comunidades locais não sabem. Afinal, quem cabe combater a pobreza? Do ponto de vista prático, as populações das comunidades rurais, relativamente ao exercício da cidadania quanto aos deveres do Estado, nesta matéria, nada sabem. Estão inocentes destas obrigações por parte do Estado.
Por outro lado,
as populações estão a ser vítima de usurpação das suas terras. Digo mesmo usurpação por a violação dos direitos. Nessas zonas, aquelas pessoas que são egocêntricas e ambiciosas estão a ir comprar a terra dessas pessoas e a custo financeiro muito baixo por causa da condição de pobreza que essas pessoas se encontram.
Xavier Caulinau, a jornalista e ativista cívico no Cunene.
Exigir o cumprimento de serviço de órgão do Estado. Por quê? Quando alguém está a servir agora nas nossas instituições que vemos, está aí na administração, está aí na justiça, enfim, parece mesmo um favor. Não, parece não ser a obrigação. Por isso é que ainda os nossos professores lá nas nossas comunidades afetadas pela seca. Epa, se vocês não querem então, eu vou vos abandono e os vossos filhos, então ficam assim sempre analfabetos. Como o povo não sabe que isto é um direito, é um direito. Preciso então aqui, a falta de informação faz com que nós estejamos assim. Caros amigos, o exercício da cidadania exige sabedoria, posse, vontade e liberdade.
Membros da sociedade civil no Cunene lamentam a falta de eficácia do programa do combate à fome e à pobreza nas comunidades locais.
Muito obrigada, jornalista Esther Kulemba. As mulheres feirantes na cidade de Ondiva, capital da província do Cunene, intentaram uma ação judicial contra o governo local pela destruição da feira de negócios em novembro de 2020. Vamos acompanhar a reportagem da Voz da América na voz do jornalista Armando Chicoca.
Mulheres feirantes de Ondiva intentaram uma ação judicial contra o governo da província do Cunene, desapontadas com os danos causados às mulheres empreendedoras e empresários expositores pela destruição da feira de Ondiva, ato atribuído à administração municipal local sem um suposto aviso prévio às vítimas. Durante os debates sobre a situação social da província do Cunene, as mulheres visadas exigem uma indemnização em tribunal no processo civil número 31/2020 de 20 de abril, um montante de 2 bilhões e 500 milhões de kwanzas pelos danos causados a mais de 130 feirantes entre empresários locais. Vitória Devama.
O governo nos surpreendeu que a feira vai ser destruída. Vieram nos avisar 20 horas, dia 4, que temos que sair fora da feira, que até dia seguinte, dia 5, que deveremos nos retirar até 12 horas. E ponto. É uma dor. Aquilo afetou muito, afetou. Eu aqui no meu caso que eu estou a falar, eu estava grávida de 7 meses, com aquele estresse perdi meu bebê. Dia 6 de dezembro. Aquilo atingiu, chocou. Não fui única. Também teve uns colegas, até senhores, apanharam recaída, foram para o hospital.
Quem também não se coibiu e pressiona a governação de Jardina, Olipama de Dalelwa, a indemnizar os visados, é a cidadã Esterly Feni.
Fizemos aquilo que poderíamos fazer, escrevemos, tirou-nos tudo. Precisamos que o governo faça alguma coisa. Por que que noutras províncias as pessoas são indemnizadas e aqui no Cunene não?
Osvaldo Chelequela.
Há muito espaço no Cunene para se fazer um hospital ou qualquer. E conforme eu tenho sempre dito, eu pessoalmente não sou contra a questão de construção de um hospital. O hospital é bem-vindo. Sou muito contra da maneira como se tratou o processo de retirar as empresas, os empresários e os empreendedores daquele lugar. Porque nós já tínhamos estruturas aí definidas, em que já investimos o nosso capital privado. Eu, por exemplo, sou vice-presidente da Câmara dos Empresários. São pessoas que fazem sujar muitas das vezes o nome de um partido.
Para Jerônimo António...
Quem governa não pode incentivar a ilegalidade. Foi uma usurpação, porque nós temos visto em Luanda, quando lhes são retirados, há um processo de indemnização. Há um processo de concertação antes. Então, é essa igualdade que nós queremos, que as pessoas também do Cunene sejam tratadas da mesma forma. Agora vemos o senhor Presidente da República vem inaugurar o espaço, que não houve uma história real do espaço onde vai ser construído o hospital. Se as pessoas que ocuparam antes foram indemnizadas ou não, porque são cidadãos. Isso nós esperamos. O processo está lá no tribunal.
A Voz da América procurou ouvir Francisco Cuama, advogado das visadas, e a governadora do Cunene, Jardina Olipama de Dalelwa, sem sucessos.
Ouvíamos o jornalista Armando Chicoca. Namib Fala a Verdade, ponto final. Muito obrigada por nos terem acompanhado nesta hora e nos despedimos com vontade de voltarmos amanhã. A verdade dói, mas liberta. Estamos juntos.
Apresentamos as principais notícias na Rádio Namib Fala a Verdade.